Érica a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 27 de julho, dia que em 1974 foi publicada em Portugal a lei que reconheceu o direito à independência dos territórios sob domínio português e começou então o processo de descolonização. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial. Nos Estados Unidos começa hoje a investigação à invasão do Capitólio no passado dia 6 de janeiro. Na Tanzânia, líder da oposição Freeman Mbowe é acusado de terrorismo. Autoridades francesas reforçam a segurança à embaixada de Cuba em Paris após um ataque com coquetéis Molotov. E em Angola, o Parlamento aprova envio de assessores para ajudar na luta contra o terrorismo em Moçambique. Dirigentes da UNITA acusados na justiça por antigos militantes por incentivarem a violência e alerta do aumento da fome no sul do país. Mas primeiro, as notícias internacionais. Nos Estados Unidos começou hoje o disputado processo de investigação aos incidentes de 6 de janeiro, quando apoiantes do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio. Polícias que defenderam o Capitólio naquele dia foram os primeiros a testemunhar sobre lágrimas hoje no Comitê Seleto da Câmara para investigar aqueles ataques. A existência do Comitê e dos seus membros aumenta a divisão política entre republicanos e democratas. Os democratas propuseram originalmente uma comissão independente com base no sucesso da comissão que investigou os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Mas os republicanos bloquearam no Senado a investigação, então os democratas avançaram sozinho. Até agora, apenas um republicano participa no comitê, na Câmara dos Representantes. Na Tanzânia, um tribunal acusou hoje Freeman Mbowe, líder do principal partido oposição Chadema, de crimes relacionados com o terrorismo, na sequência da sua detenção, que suscitou preocupações e críticas internacionais sobre a atuação da nova presidente do país. Mbowe foi detido na semana passada, juntamente com mais 15 membros do partido, numa ação de repressão que, segundo críticos do governo, ostentava as marcas do regime opressivo do falecido líder do país. A procuradora do Estado, Esther Martin, disse que Mbowe tinha sido acusado de dois crimes de sabotagem económica, financiamento do terrorismo e conspiração terrorista que não permitem a concessão de fiança na Tanzânia. A secretária de Estado adjunta norte-americana, Wendy Sherman, reúne-se amanhã em Genebra, na Suíça, com uma delegação russa para discutir o diálogo de estabilidade estratégica entre as duas superpotências, numa nova tentativa de encorajar a estabilidade na relação tensa e procurar determinar as regras para conter a instalada de tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin encontraram-se no mês passado em Genebra. Sherman será acompanhada da subsecretária de Estado para o Controlo de Armas e Segurança Internacional, Bonnie Jenkins. A delegação russa será chefiada pelo ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov. Na agenda deverá estar, entre outros temas, a questão do controlo de armas. 3 mil requerentes de asilo de UPS atravessaram para o Sudão no final do dia de ontem apenas, de acordo com o relatório do governo a que a agência AFP teve acesso. Oriundos da região da Amhara, que faz fronteira com a região de Tigray, atingida pelo conflito com o governo federal. As duas regiões estão envolvidas há décadas numa disputa de terras que se tornou central para a guerra de 8 meses em Tigray. No domingo, o presidente regional da Amhara, Agegenu Tezadjer, apelou a todos os residentes armados para se mobilizarem para a batalha contra os rebeldes tigrianos, noticiou a imprensa estatal. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed enviou tropas para Tigray em novembro para destituir o partido da região, a Frente de Libertação do Povo de Tigray, tendo-se apoiado fortemente nas forças de segurança da região de Amhara durante os combates. E as autoridades francesas reforçaram hoje medidas de segurança junto à Embaixada de Cuba em Paris após um ataque com coquetéis Molotov sem causar vítimas que a Havana atribuiu aos Estados Unidos. O ataque ocorreu ontem à noite e causou pequenos danos na embaixada, segundo a polícia francesa. Considero o governo dos Estados Unidos responsável pelas contínuas campanhas contra o nosso país, que encorajam esses comportamentos e pelos apelos à violência com impunidade a partir do seu território, disse a embaixada em França. O Ministério Público de Paris afirmou que está em curso uma investigação.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de reportagens sobre Angola. O Parlamento aprovou hoje o envio de 20 assessores para integrarem a força em estado de alerta da SADC, que ajuda Moçambique na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado. A analista diz que desconhecimento do território deve estar na base do envio de apenas 20 oficiais técnicos especializados em matérias de defesa e segurança. Coca Mukuta, desde Luanda.
O presidente angolano foi pela primeira vez autorizado pelo parlamento do seu país a enviar missão militar para outro território. 20 oficiais técnicos especializados em matérias de defesa e segurança para assessorar a força em estado de alerta da SADC em Moçambique, que se debate com problemas de terrorismo na província de Cabo Delgado, é o número aprovado pelos parlamentares. Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais, elogia a estratégia da Angola.
A estratégia da Angola para com a questão de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, não tendo tropas no terreno, propriamente dito, mas sim atrás para poder assessorar, é uma estratégia muito bem pensada. Primeiro, tem muito a ver com o desconhecimento da área geográfica e as dinâmicas dos acontecimentos podem ser fatores determinantes para que exista uma queda significativa dos militares de outros países.
Entre Osvaldo Mboco esclarece que assessorar também é ajudar.
E me parece que, para além da assessoria, Angola também poderá disponibilizar meios, material bélico, e isso também já se reveste de uma grande ajuda.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coca Mukuta. Continuamos em Luanda, no campo político. Dirigentes da UNITA foram notificados pela Procuradoria-Geral da República de um processo de acusação de promoverem a agressão, ódio e violência psicológica apresentada por antigos membros do partido que ingressaram agora no MPLA. O Partido do Galo Negro considera ser mais um episódio de manobras de distração que tem a mão do partido no poder. Manuel José.
Três responsáveis da UNITA em Luanda foram notificados pela PGR, Nelito Equico, secretário provincial, Tavares Mbulu, secretário de Cacuaco, e Aurélio Cachipangue, secretário municipal da Jura em Cacuaco. Nelito Equico foi notificado para, na qualidade de secretário de Luanda, autorizar os seus colegas do município a se fazerem presentes na Direção Nacional de Ação Penal da Procuradoria. Tavares Mbulu, secretário da UNITA em Cacuaco, desde que foi convocado para ser interrogado no processo intentado pelos antigos os membros da UNITA, Domingos Pedro e Cauique Costa, agora filiados ao MPLA, que alegam terem as suas vidas em risco devido a ameaças por parte de dirigentes da UNITA.
Particularmente, eu, secretário municipal, nunca recebi nenhuma orientação do secretário provincial de Luanda que instigasse o ódio, que instigasse a violência ou agressão para os senhores em questão, o senhor Domingos Pedro e o senhor Cauique da Costa.
Outro responsável da UNITA, concretamente da Jura, em Cacuaco, chamado Adiniap, é Aurélio Cachipangue, que contou como foi a sua estada na Procuradoria Geral.
E o senhor Tequido tem baixado ordem para encontrar o Domingos Pedro, para torturá-lo, até no for possível. Eu disse, nunca recebi essa orientação ao secretário Tequido. Não entender é uma forma de intimidação, para poder intimidar-me.
Nelito Equico, secretário provincial de Luanda da UNITA, considera este expediente mais uma manobra de diversão?
Para mim, chegou uma notificação, enquanto secretário provincial, para autorizar o secretário municipal de Cacuaco para ir responder ao processo. Em relação ao secretário do Cacuaco, eles não põem o nome, põem secretário do Cacuaco. Do partido. Aqueles jovens que desertaram e têm estado a trabalhar com a estrutura do MPLA em Luanda fizeram uma queixa a dizer que correm riscos de vida e, portanto, atribuem essa responsabilidade. ao partido. Não tem fundamento nenhum. É mais uma manobra de diversão, né?
Nós tentamos falar com Cauique Costa e Domingos Pedro, queixosos, mas não fomos atendidos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ontem, em Sonangol, deu a conhecer uma sentença final de um tribunal holandês que arbitrou o litígio que opunha a petrolífera angolana à XM Energy e que decidiu que ela é a única proprietária do investimento feito na empresa portuguesa Galp. Hoje, a empresa XM Energy, da empresária Isabel dos Santos, e que detém com a Sonangol uma participação indireta na Galp através da Esperasa Holdings, disse que a decisão teve por base uma narrativa política que se sobrepôs à análise jurídica e que vai recorrer. Mayra de la Saleta.
Em comunicado divulgado hoje, a XM Energy da empresária angolana Isabel dos Santos disse que, e cito, a arbitragem agora anunciada foi de foro privado e comercial e a XM não concorda com a decisão deliberada pelo painel de três árbitros que decidiu ser insuficientes apenas as alegações apresentadas pela Sonangol, não se tendo pronunciado sobre as provas e documentos apresentados pelos advogados de defesa da XM. Fim de citação. No entendimento da empresa, a narrativa política sobrepôs-se claramente à análise jurídica e anunciou que vai recorrer. Na segunda-feira, a petrolífera estatal angolana anunciou ter sido declarada como única proprietária do investimento feito na Galp, segundo a sentença final do tribunal holandês que arbitrou o litígio que opunha a petrolífera à XM Energy, devendo ser reintegrada como acionista única, 100%, da Esperasa Holding BV. Esta joint venture, em que a Sonangol detém 60% das ações e a XM os restantes 40%, controla 45% da Amorim Energia, que, por sua vez, é acionista de referência da Galp. O litígio dizia respeito à participação dos 40% que a XM detinha na Esperasa, o veículo através do qual a petrolífera angolana fez em 2006 um grande e bem-sucedido investimento na Galp e que teriam sido alegadamente cedidos pela Sonangol, lê-se no comunicado. A empresa de Isabel dos Santos considera, e cito, que os árbitros optaram não por conhecer a questão colocada pela XM, mas sim por analisar a validade do contrato celebrado há quase 15 anos, que validava o pagamento de remanescente do valor pago pela XM pela sua participação na Esperasa Holdings BV. Nestes 15 anos, aponta Isabel dos Santos, e cito, a Sonangol nunca colocou em causa a validade do contrato de venda da participação e ações à XM, e sempre declarou nos seus relatórios e contas auditados que apenas detinha 60% da Esperasa Holdings BV, tendo recebido os dividendos que lhe cabiam no âmbito do mesmo investimento. Fim de citação. Por todas as razões, a nota diz que a XM vai interpor recurso judicial junto do tribunal competente.
Obrigado, Mayra La Salete. Regressamos a Luanda. O Tribunal de Contas convocou recentemente responsáveis de várias empresas no âmbito de um processo de inquérito realizado pelo governo de Luanda. Entre as empresas notificadas estão a conhecida organização BK, Construção Civil, Obras Públicas e Comércio Geral de Bento Cangamba, e também a Golden Nest, uma sociedade anónima com sede na África do Sul. Cangamba já reagiu e disse que muitas dessas notificações visam manchar o seu bom nome. Coque Mukuta, outra vez da capital angolana.
Bento dos Santos Cangamba disse em exclusiva à Voz da América que tem mantido contacto com estas instituições e que não tem qualquer problema.
As pessoas agora, nesse momento, tendem a sujar todos. Sujam Cangamba, sujam fulano, sujam... O problema das pessoas aqui agora é sujar e machar. O fator de só vir mostrar Cangamba... Então vocês acham, de 2000 e não sei quando, 13, 14... Nenhum banco me notificou que tem dívida. Por que estão a me notificar hoje? Hoje que tem dívida por quê?
Cangamba diz estar ciente que muitas destas notificações pertencem a grupos que lhe querem ver fora do xadrez político, mas não será fácil.
Pressionam casos para o presidente dizer assim, não, pô, então o Cangamba final, o gajo tem muitos problemas, pá, não conto com o Cangamba. A não contar com o Cangamba, a que o gajo que contribui, está bom, pô, então o caminho aberto já, nós não trabalhamos nisso e não vamos na intriga, vamos nas coisas reais.
O também general na reserva conta que, em alguns casos, foi chamado pelas autoridades angolanas a cumprir missões políticas e, por isso, não pode ser ele a ter qualquer problema com a justiça e que está tranquilo. O também presidente do Cabo Escólpio do Palanca afirma que é dos poucos políticos que pode andar nos bairros de Luanda sem qualquer proteção.
É a pessoa mais segura aqui. para andar mesmo à vontade aqui dentro da Angola. Isso eu não fujo.
Koki Mukuta, Luanda.
Ontem, aqui na Voz da América, noticiamos que o governo angolano reformulou recentemente os critérios para a atribuição do Estatuto de Utilidade Pública, com algumas organizações da sociedade civil a mostrarem o seu otimismo em virtude de que o Estatuto será atribuído e revisto de acordo com o trabalho de cada organização. Mas há outras que alertam para uma eventual discriminação na atribuição de recursos no momento em que há uma redução da carteira de financiamento por parte de doadores internacionais, facto que tem estado a limitar a implementação de projetos de desenvolvimento. Desde o UAMBU, o Norberto Sateco.
As implicações da redução da carteira de financiamento de doadores internacionais têm estado a limitar a implementação de projetos de desenvolvimento no país, segundo avança líderes de organizações não-governamentais. O quadro descrito como preocupante tende a agravar-se desde o período em que os indicadores económicos eram animadores, sobretudo nos projetos de apoio direto às comunidades, embora que da linha dos direitos civis e políticos tenham sido poupados. A ação de desenvolvimento rural e ambiente coloca a situação dentre os grandes desafios atuais para a sobrevivência das organizações. Por isso, Carlos Cambuta lançou pela comunidade internacional, olhando para o contexto que o país enfrenta.
Apelar à comunidade internacional no sentido de conhecer a situação social e econômica do país, que é uma situação que requer de reforço, de implementação de projetos de apoio direto às comunidades. Estamos a falar de um país que, felizmente, não tem guerra, mas que é um país com muita miséria.
Quem igualmente encara com preocupação o quadro e a organização Development Workshop, que atua em projetos comunitários na província do UAMBU, apontando a imagem da má distribuição da riqueza e os escândalos de corrupção poderem estar na base da atual situação.
Portanto, reduziu o volume dos fundos, os projetos já não têm aquela dimensão que tinham. Mas é nessa conjuntura que nós temos estado a trabalhar. Portanto, não mudou muito. Sabe que também estas estratégias governamentais de situar o país, não, em termos financeiros, em termos de rendimentos, também afetam, de alguma medida, a disponibilidade dos doadores em financiar ações.
Já a União Europeia, um dos maiores financiadores internacionais, aponta como um dos principais handicaps o facto de Angola ter passado para país de rendimento médio, embora esta não lhe pareça ser a única causa, segundo afirma o assistente de comunicação Pablo Rodrigues.
Angola passou a ser um país, está a se qualificar para país de rendimento médio, né? Se pediu uma, por causa da crise, também pediu um adiamento, mas pronto, acho que a tendência de que os doadores estejam menos presentes.
Entretanto, a Comissão Interministerial para a Reforma do Estado aprovou recentemente o decreto provincial que altera o regime da atribuição do Estatuto de Utilidade Pública, que confere algum financiamento advindo do OGE. Carlos Cambuta fala em discriminação.
Organizações que fazem trabalho notável, visível, não têm estatuto, e muitas organizações que recebem recursos públicos não têm, muitas delas, trabalho visível, mas têm o tal estatuto.
O Amo Voz da América é o Norberto Sateco.
Voz da América transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça também que estamos na internet em voaportugues.com, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência voaportugues. Para contactos com a Voz da América, basta enviar a mensagem para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Hoje é terça-feira, mas na sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. E o nosso convidado é o cirurgião plástico Dadi Bukusso. Teremos uma reportagem especial em que uma entrevistada fala sobre os motivos que a levaram a colocar implantes e depois a remover esses mesmos implantes. Inscreva-se e participe no Angola Saúde em Foco nesta semana. No nosso WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Mas também pode ligar para o telefone em Angola, 932-348-698 ou ainda o 993-255-911. Vamos agora para Benguela sobre um caso que a Voz da América tem estado a acompanhar há vários meses. A entrega de terrenos no bairro das Salinas foi adiada devido a suspeitas de fraude nas vendas que levaram à suspensão de altos quadros da administração municipal. Sob a Voz da América do Fundo Seguro, com início previsto para amanhã, quarta-feira, 8 meses após a conclusão das vendas, o processo de entrega aos candidatos foi travado pela administradora municipal, Paula Marisa, no cargo há 30 dias. João Marcos tem os detalhes.
A entrega de terrenos vinha sendo anunciada em comunicado distribuído à Rádio Benguela. Para o espanto das centenas de famílias desalojadas do bairro, mas indicadores de fraude, também em relação à titularidade dos lotes, determinaram a medida. Por esta e outras razões, segundo a fonte da Administração Municipal de Benguela, Paula Marisa Correia suspendeu quadros e leva a cabo o que observadores chamam de limpeza total, numa alusão a exonerações que vão do gabinete de estudos e plano às áreas técnica e de infraestrutura. O porta-voz das famílias empurradas para o magistério Lúcio Lara, João Valeriano, lembra que há um caso em tribunal e desaconselha a distribuição dos terrenos.
Caso eles fizerem isso, nós também vamos entrar. Vamos entrar porque, no final, dá-nos a entender que a justiça em Benguela não se faz sentir. Então, se aqueles têm direito, nós, como já proprietário, como dono, temos também os nossos direitos. Então, vamos entrar. Vamos pegar nossas famílias, nossas coisas e vamos entrar. É a nossa posição.
Valeriano diz não estar surpreendido com o adiamento, cujo anúncio, como salienta, deixou agastado o advogado das famílias.
Ainda semana passada houve uma negociação entre a nova administradora e o nosso advogado. Então, eles chegaram a conversar algo que até aqui ainda não deram a resposta concreta, porque a administradora disse que devia contactar o governador para acertar em algumas coisas. Depois disso, devia dar a resposta ao advogado.
Na tomada de posse, em finais do mês passado, a administradora municipal admitiu que estava a par do velho problema de terrenos na sua instituição.
Para depois então sabermos que estratégias vamos traçar há muito curto espaço de tempo para nós tentarmos trabalhar no sentido de sanar os vícios humanos. Se tivermos que mudar para melhorar a situação da cidade de Benguela e dos munícipes de Benguela, nós vamos fazê-lo.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Abrimos aqui a rubrica desportiva em Tóquio. Simone Biles viveu um drama no centro de ginástica Ariake hoje. A maior estrela das Olimpíadas de Tóquio, a americana, cometeu uma grande falha no salto no seu primeiro aparelho na final por equipas e foi retirada dos demais aparelhos. Pouco tempo depois, a Federação Americana de Ginástica informou que Biles foi substituída por razões médicas após ter efetuado apenas a prova de salto e submetida a exames médicos sem revelar detalhes sobre uma possível lesão. O médico, no entanto, disse que ela fisicamente está bem e voltará nas próximas provas. Não deu, no entanto, para manter o título de 2012 em Londres e 2016 no Rio. As americanas foram derrotadas pelas eternas rivais russas e tiveram de contentar-se com a prata. A Grã-Bretanha também surpreende, termina no terceiro lugar e fica com o bronze. Recorde-se que a Rússia já havia conquistado a medalha de ouro na prova masculina. Entretanto, a pugilista moçambicana Alcinda Panguana, a quarta atleta do país a entrar em cena nos Jogos Olímpicos, concretamente no boxe, venceu o seu primeiro combate diante da queniana Akini Elizabeth, na categoria dos 64-66 quilos, Panguana, de 27 anos, foi superior à Keniana em quase tudo, conquistando os 10 pontos do júri, que atribuíram-lhe a pontuação máxima de 10 pontos. O combate esteve integrado na ronda preliminar, em que participam 16 concorrentes naquela arena. O segundo combate de Alcina Panguana será na próxima sexta-feira. Entretanto, o sonho da judoca angolana de Asonema Mukungwineide em continuar nos Jogos Olímpicos terminou ontem ao ser eliminada pela georgiana Eterli Parteliani na categoria de menos 57 kg por 10-0. Em combate travado na Arena Nippon Budokan, diante daquela que é a 17ª colocada no ranking mundial, a angolana campeã africana foi derrotada por Ippon no segundo assalto, que durou menos de 2 minutos. Também no judo, a cabo-verdiana Sandrine Billier foi hoje eliminada na categoria menos 63 quilos, ao perder com a francesa Clarisse Abdegenou, depois de vencer Kodieva Farangiz do Uzbequistão na sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No primeiro combate realizado no tatame de Budokan, Sandrine Billier venceu numa disputa que durou 1 minuto e 26 segundos. No futebol feminino, o Brasil sofreu para vencer a seleção da Zâmbia por 1-0 e agora vai defrontar o Canadá nos quartos de final da prova. O russo Vladislav Larin é o novo campeão olímpico na categoria mais 80 quilos no taekwondo, após derrotar o macedônio Dejan Gorievski no combate decisivo. Outra notícia também de uma estrela nos Jogos Olímpicos, a tenista da casa japonesa Naomi Osaka, número 2 mundial, caiu nos oitavos de final no torneio do tênis, ao perder em 2 sets com a tcheca Markéta Vlondolzova. No quadro de medalhas, Japão lidera com 10 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze, 18 no total. Os Estados Unidos têm 25 medalhas, sendo 9 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze. No terceiro, a China, com 9 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze, um total de 21 medalhas. Nota para atletas da Rússia que concorrem sem a bandeira do seu país por castigo e que estão no quarto lugar, com 18 medalhas, sendo 7 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze. O Brasil é 14º com 5 medalhas, 1 de ouro e 2 de prata, também outras tantas de bronze. Tunísia é o país africano melhor colocado, na posição 19, com 2 medalhas, sendo 1 de ouro e 1 de prata. Na Guiné-Bissau, a atualidade política está a ser dominada pelas trocas de farpas entre o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, e Ibrahima Camará, coordenador do MADEM 15, o segundo partido mais votado nas eleições de 2019, que apoiou Embalo desde o primeiro momento. Tudo veio a público quando, na semana passada, o líder do Movimento para a Alternância Democrática afirmou que não vai admitir ditador na Guiné-Bissau. Ibrahima Camará havia discordado da decisão do governo em instituir a reza de Tabasque na quarta-feira, quando a maioria dos fiéis muçulmanos defendia que o ato deveria ter lugar na terça, de acordo com o calendário islâmico. As declarações do coordenador do MADEM G15 foram mais além ao afirmar que vai expulsar, citamos, todos os militantes e dirigentes mentirosos da etnia fula do partido, fim de citação. Em resposta, o presidente Umaru Sissoko Embalo afirmou que não é e nem pretende ser ditador e que o MADEM G15 não é propriedade de ninguém. E mais, precisou que não vai permitir desordem do partido maioritário na atual coligação governamental. Este é um dos temas que irão ser desenvolvidos na próxima meia hora aqui com o Amancio Miguel. Vamos para um pequeno intervalo e a Voz da América continua.
Yeah. Este ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, começa a investigação aos incidentes de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos da América. Na Tanzânia, líder da oposição acusado de terrorismo e França reforça a segurança da embaixada cubana após ataque com coquetel Molotov. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em www.voaportugues.com pode seguir as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, assim como no Facebook, Twitter e Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, votos de boa escuta.
Nos Estados Unidos começou hoje o disputado processo de investigação aos incidentes de 6 de janeiro, quando apoiantes do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio. Polícias que defenderam o Capitólio naquele dia foram os primeiros a testemunhar sobre lágrimas hoje no Comitê Seleto da Câmara para investigar aqueles ataques. A existência do Comitê e dos seus membros aumenta a divisão política entre republicanos e democratas. Os democratas propuseram originalmente uma comissão independente com base no sucesso da comissão que investigou os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Mas os republicanos bloquearam no Senado a investigação, então os democratas avançaram sozinho. Até agora apenas um republicano participa no comitê, na Câmara dos Representantes. Na Tanzânia, um tribunal acusou hoje Freeman Mbowe, líder do principal partido oposição de Chadema, de crimes relacionados com o terrorismo, na sequência da sua detenção, que suscitou preocupações e críticas internacionais sobre a atuação da nova presidente do país. Mbowe foi detido na semana passada, juntamente com mais 15 membros do partido, numa ação de repressão que, segundo críticos do governo, ostentava as marcas do regime opressivo do falecido líder do país. A procuradora do Estado, Esther Martin, disse que Mbowe tinha sido acusado dos crimes de sabotagem económica, financiamento do terrorismo e conspiração terrorista que não permitem a concessão de fiança na Tanzânia. Na Alemanha, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e 5 estão desaparecidas após uma explosão que ocorreu hoje num parque industrial na cidade de Leverkusen, levando as autoridades a considerar o incidente como uma ameaça extrema. As autoridades da cidade disseram no comunicado que a explosão no Champ Park, a 20 km do norte da Colônia, ocorreu em tanques de armazenamento de solventes. A nota referiu que 4 pessoas ficaram gravemente feridas. O Departamento Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres da Alemanha classificou a explosão como uma ameaça extrema e pediu aos residentes que fiquem dentro de casa enquanto continuam as investigações. A secretária de Estado adjunta norte-americana, Wendy Sherman, reúne-se amanhã em Genebra, na Suíça, com uma delegação russa para discutir o diálogo de estabilidade estratégica entre as duas superpotências, numa nova tentativa de encorajar a estabilidade na relação tensa e procurar determinar as regras para conter a instalada de tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin encontraram-se no mês passado em Genebra. Sherman será acompanhada da subsecretária de Estado para o Controlo de Armas e Segurança Internacional, Bonnie Jenkins. A delegação russa será chefiada pelo ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov. Na agenda deverá estar, entre outros temas, a questão do controlo de armas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu hoje, numa manifestação ao presidente afegão Ashraf Ghani, para alcançar uma solução negociada com o conflito com os talibãs e prometeu o apoio financeiro da aliança. Cerca de 2.500 soldados dos Estados Unidos e 7.000 de outros países estiveram no Afeganistão como parte da missão de apoio resoluto da NATO. Começaram a retirar-se no início de maio. Stoltenberg disse repetidamente que os talibãs não podiam vencer pela força das armas, mas as forças afegãs sofreram revés desde que uma ofensiva total dos talibãs arrancou no mês de maio e com a saída das tropas estrangeiros. 3 mil requerentes de asilo etíopes atravessaram para o Sudão no final do dia de ontem apenas, de acordo com o relatório do governo a que a agência AFP teve acesso. Oriundos da região da Amhara, que faz fronteira com a região de Tigray, atingida pelo conflito com o governo federal. As duas regiões estão envolvidas há décadas numa disputa de terras que se tornou central para a guerra de 8 meses em Tigray. No domingo, o presidente regional da Amhara, Agegenu Tejadjer, apelou a todos os residentes armados para se mobilizarem para a batalha contra os rebeldes tigrenos, noticiou a imprensa estatal. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed enviou tropas para Tigray em novembro para destituir o partido da região, a Frente da Libertação do Povo de Tigray, tendo-se apoiado fortemente nas forças de segurança da região de Amhara durante os combates. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed enviou tropas para Tigray em novembro para destituir o partido da região, a Frente da Libertação do Povo de Tigray, tendo-se apoiado fortemente nas forças de segurança da região de Amhara durante os combates. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara receberá hoje, no Palácio Presidencial, o seu antecessor Laurent Gbagbo, o que acontece pela primeira vez desde que os dois travaram um conflito pós-eleitoral há uma década. Os comentadores dizem que os dois vão analisar a reunião de hoje para verificar se está de facto enterrado o machado de guerra, aumentando as esperanças de uma cura nacional após os sangrentos confrontos do ano passado. Mas o porta-voz de Gbagbo, Jostan Katenankone, exortou o público a não fazer demasiado da reunião. Ouattara saudou oficialmente o regresso do Gbagbo, na esperança de que sejam aliviadas as tensões. E as autoridades francesas reforçaram hoje medidas de segurança junto à Embaixada de Cuba em Paris, após um ataque com coquetéis Molotov, sem causar vítimas, que a Havana atribuiu aos Estados Unidos. O ataque ocorreu ontem à noite e causou pequenos danos na embaixada, segundo a polícia francesa. Considero o governo dos Estados Unidos responsável pelas contínuas campanhas contra o nosso país, que encorajam esses comportamentos e pelos apelos à violência com impunidade a partir do seu território, disse a embaixada em França. O Ministério Público de Paris afirmou que está em curso uma investigação.
Na Guiné-Bissau, a pandemia da Covid-19 afeta o sistema de proteção social dos trabalhadores.
Eu não conheço país que fale de estabilização, que fale de reforma política, que fale de reforma a nível da Constituição e que nunca se fale da segurança social.
Reportagem de Lassana Kassamá a seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Falemos agora de Moçambique e Angola. A Assembleia Nacional de Angola aprovou nesta terça-feira por unanimidade o envio de 20 assessores militares para integrar a força em estado de alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, que vai ajudar Moçambique a combater os insurgentes em Cabo Delgado. O projeto da resolução, apresentado pelo Presidente da República, foi votado por unanimidade com 180 votos a favor. O Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, que defendeu o projeto, informou que a missão, que terá duração de 3 meses, tem um custo inicial de US$ 675 mil. Em Luanda, Koch Mukuta.
Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais, elogia a estratégia da Angola em enviar apenas 20 oficiais técnicos especializados em matéria de defesa e entende que pode estar na base desta decisão o facto das tropas angolanas não conhecerem bem o território do teatro das operações.
A estratégia da Angola para com a questão de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, não tendo tropas no terreno, propriamente dito, mas sim atrás para poder assessorar, é uma estratégia muito bem pensada. Primeiro, tem muito a ver com o desconhecimento da área geográfica e as dinâmicas dos acontecimentos podem ser fatores determinantes para que exista uma queda significativa dos militares de outros países.
A 23 de julho deste ano, a SADEC realizou uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo centrada na situação de segurança em Moçambique. Como resultado, a cimeira aprovou o envio de componentes de forças de reserva da SADEC até 15 de julho de 2021, a fim de apoiar as forças de defesa moçambicanas no combate ao terrorismo e atos de extremismo violento em Cabo Delgado. Entretanto, Osvaldo Mboco esclarece que assessorar também é ajudar.
E me parece que, para além da assessoria, Angola também poderá disponibilizar meios, material bélico, e isso também já se reveste de uma grande ajuda.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Ainda falando da resposta à insurgência no norte de Moçambique, por seu turno, o Zimbábue também vai enviar militares para a mesma missão de combate contra a insurgência de um grupo associado ao Estado Islâmico em Cabo Delgado. O site New Zimbábue, citando o ministro dos Negócios Estrangeiros, reporta que um contingente de tropas de elite está a ser preparado para a missão, cujas modalidades estão em finalização. Na reunião semanal, o ministro Frederico Chava disse que todas as questões que estavam a atrasar o seu destacamento tinham sido resolvidas. Não apuramos o número de militares que o Zimbábue vai enviar a Moçambique. Em Cabo Delgado já estão tropas da África do Sul, Botswana e Ruanda. A força da SADC é dirigida pelo general sul-africano Colane Makanye. Comentando a chegada de tropas de vários países, o investigador moçambicano Adriano Novunga disse ontem que a ideia é salutar, mas adverte cautelas no tocante à coordenação. Ele disse que são tropas de diferentes nações, diferentes culturas e diferentes códigos de operação e que é mais um desafio para Moçambique coordenar isso. Acrescenta ainda que é mais uma militarização que pode alimentar o conflito com consequências para as comunidades locais, para situações humanitárias e abusos dos direitos humanos, palavras de Adriano Novunga, que dirige o Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Ainda sobre esta questão da chefia militar da SADC em Moçambique, que foi confiada à África do Sul, levantam-se dúvidas, tal como reporta o Ramos Miguel, sobre quem vai comandar o contingente de Ruanda, que já se encontra em Cabo Delgado, para o mesmo objetivo, combater os insurgentes associados ao Estado Islâmico. Ramos.
O analista Pedro Bila diz que o Ruanda, que não é membro da SADEC, normalmente oferece tropas bem treinadas para o combate ao terrorismo e essas forças têm logística própria e, no caso de Moçambique, ele pensa que vai ser a mesma coisa. Ele interroga-se como é que vai ficar o comando da força do Ruanda numa situação em que a força regional vai incluir tropas moçambicanas e Moçambique, para além de coordenar as suas próprias tropas, vai também coordenar as da SADEC. Mas Bila vem a outro problema. É que, na sua opinião, não se sabe em que quadro se integra a cooperação no domínio da formação entre Moçambique e a SADEC, uma vez que existem pelo menos dois países, Portugal e Estados Unidos, envolvidos também na formação de oficiais e soldados moçambicanos. Quem também questiona como é que vai ser o comando da Força Ruandesa é o professor Inácio Alberto, para quem era importante que isso fosse explicado, tal como acontece com a Força em Estado de Alerta da SADEC. Se isso não acontecer, vai ficar essa dúvida, reforçou aquele professor. Entretanto, o analista Fernando Lima diz que a força ruandesa tem o seu próprio comandante, que é o general Inocente Kambanda, mas sublinha que terá que haver uma coordenação com as autoridades moçambicanas.
Haverá uma coordenação com a força da SADEC, embora em termos públicos não se conheça como vai ser operada essa coordenação, mas terá que haver essa coordenação, sobretudo quando as forças estiverem no terreno. Para já, esse assunto prático pode ser, digamos, adiado, uma vez que no terreno, ao que se conhece, só está a força ruandesa.
No entanto, há quem entenda que, até por uma questão de transparência na gestão deste processo, isso devia ser tornado público.
Vai pesar o argumento que se tratam de questões técnicas que dizem respeito a assuntos estratégicos e logo caem naquele campo vasto de serem assuntos sensíveis que não devem ser trazidos a público. Mas todos sabemos que terá que haver essa coordenação, pois se não há coordenação, depois as forças são alvos de aquilo que se chama na gíria militar de fogo amigo, ou seja, são bombardeados pelas mesmas gente já aconteceu na ex-Jugoslávia, já aconteceu no Afeganistão.
Mas hoje existem meios que possam evitar isso.
Mesmo com os meios sofisticados que existem hoje em termos de comunicações, é importante a coordenação e estou certo que mesmo que ao nível político permaneçam algumas interrogações, ao nível prático terá que haver essa coordenação exatamente para se evitar aquilo que também na gíria se chamam danos colaterais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique para a Guiné-Bissau, país onde a atualidade política está a ser dominada pela troca de farpas entre o Presidente da República, Ibrahim Camará, coordenador do MADEM 15, partido que apoiou Umaro Sissoko Embalo nas presidenciais, do qual é igualmente um dos vice-presidentes, Lassana Kassamá.
Tudo veio ao público quando, na semana passada, o líder do Movimento para a Alternância Democrática afirma que não vai admitir ditador na Guiné-Bissau. Brahim Camará havia discordado com a decisão do governo em instituir a reza de Tabasque na quarta-feira, quando a maioria dos fiéis muçulmanos defendia que o ato deveria ter lugar na terça, de acordo com o calendário islâmico. As declarações do coordenador do MADEM G15 foram mais além ao afirmar que vai expulsar, citamos, todos os militantes e dirigentes mentirosos da etnia fula do partido. Fim de citação. A resposta a Umaro El Mok Tarcísio Coimbalo afirma que não é e nem pretende ser ditador e que MADEM G15 não é propriedade de ninguém. E mais, precisou que não vai permitir desordem no partido, maioritário na atual coligação governamental. O jurista e analista político François Dias fala das implicações políticas desta confrontação pública entre o líder do Movimento para a Alternância Democrática e o Presidente da República, por sinal, um dos vice-presidentes desta formação política.
Uma das implicações é a necessidade, eventualmente, de renegociação do pacto que vincula as partes, no sentido de delimitação das áreas de intervenção de cada um. Outra implicação é, efetivamente, cada um seguir o seu caminho até o fim da legislatura, mantenha o governo e a Assembleia Nacional Popular a funcionar regularmente. Uma terceira hipótese de haver uma dissolução da Assembleia Nacional Popular e seguir os trâmites para as eleições legislativas.
Ainda sobre as tensas relações políticas entre Brahim Camará e Umaro El Mok Tarcísio Coimbalo, falamos com outro analista político, Jamel Anden, para quem, quando o assunto vai para as questões tribais, é mais complicado.
Quando se evoca questões tribais, a coisa torna-se mais grave. Aqui na Guiné-Bissau, sempre ouvimos dizer que os fulas e os mamingas nunca seriam a... Isto é uma situação que vem do passado, desde a derrota do Futa de Alão sobre o que restava do Império Mandinga na Guiné-Bissau. Portanto, tem havido essa questão de não entendimento entre Fulas e Mandingas.
Desentendimento entre o coordenador do MADEM G15 e o Presidente da República que é solucionar o político guineense.
Obrigado, Lassana. Entretanto, continuamos com a reportagem aqui do Lassana Kassamá, desta feita sobre a pandemia da Covid-19, que, tal como ele reporta, afeta o sistema de proteção social dos trabalhadores guinenses.
O jurista Roberto Mbesba, principal assessor do atual diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social da Guiné-Bissau, que no passado recente dirigiu a esta instituição, afirma que a pandemia de Covid-19 teve impacto negativo para o sistema. Sublinha que a situação foi agravada com a ausência do Estado guinense, que, segundo disse, não teve a iniciativa de apoiar as empresas para que estas possam resistir à crise e manter as suas obrigações perante a segurança social.
Eu não conheço país que fale de estabilização, que fale de reforma política, que fale de reforma a nível da Constituição e que nunca se fale da segurança social. Eu só conheço um país que é a Guiné-Bissau. Não há político que se fale de reforma da segurança social. Ou seja, interessa os políticos é ir buscar alguma coisa, medalhas na segurança social para fim pessoal.
Roberto Mbesba não acredita, entretanto, na estabilização do sistema da segurança social a curto prazo.
Tem que haver reforma a nível de legislação através da própria Constituição, que é a lei magna, porque a estabilização da segurança social passa necessariamente nas reformas. Nós até presente data estamos a implementar apenas um sistema, ou seja, dentre três sistemas conhecidos como três pilares, sistema previdenciário, sistema de proteção de cidadania e sistema complementar, nós estamos a trabalhar neste momento apenas com sistema previdenciário.
Não obstante ter reconhecido a fragilidade imposta às empresas devido à crise económica motivada pela Covid-19, o jornalista especializado em sistema de segurança social, Sabino Santos, defende que é preciso que as entidades patronais continuem a cumprir com as suas obrigações. Considera que é a única forma possível para manter o sistema vivo, ao mesmo tempo que evidencia a atual situação em que se encontra o sistema da proteção social na Guiné-Bissau.
O Instituto Nacional de Segurança Social trabalha maioritariamente com empresas privadas autónomas e muitas delas suspenderam atividades e quando se suspende atividades também se suspende as contribuições para o sistema. Penso que esse é um dos elementos mais evidentes dessa crise em relação ao sistema de proteção social. As empresas deixaram simplesmente de pagar as contribuições e aquilo acaba por agravar mais o sistema.
Sistema de segurança social com dias difíceis na Guiné-Bissau devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19. Dasna Kassamá, para a Voz América.
Ainda sobre a pandemia da Covid-19 nos países africanos, temos a indicação de que em Moçambique, nas últimas 24 horas, 34 pessoas perderam a vida. O nosso correspondente Simeão Ponguana diz que esta situação de registro de muitas mortes já começa a pressionar a morgue e o cemitério de Mchafutene, na província de Maputo.
A Covid-19 mata entre 20 e 30 pessoas por dia. A pressão é muito grande na morgue do Hospital Central de Maputo, o maior do país, e no cemitério de Mchafutene, com espaço reservado para enterrar as vítimas de coronavírus.
Na semana passada, nós realizamos 120 enterramentos vítimas de Covid no cemitério de Mchafutene. Em média, nós realizamos em termos de velórios, entre 20 a 30 velórios são realizados.
Uma nova morgue com capacidade para 52 corpos entra em funcionamento nesta segunda-feira. A vereadora municipal de Maputo diz que a infraestrutura vai servir igualmente utentes da vila de Marraquene.
Vai ser para os munícipes de Maputo e para os munícipes também de Marraquene um alívio em termos de pressão de armazenamento de corpos para a realização de cerimônias fúnebres.
A televisão pública nacional acompanhou alguns movimentos na capela do Hospital Central de Maputo e no cemitério de Mchafutene.
Em uns 15 minutos que estão aqui já entraram a volta de 4 ou 5 carros e isso continua até as 14, 15 horas. Mas tenho uma equipe de homens preparados, motivados e está um conjunto de logística preparado previamente para que tudo corra dentro do previsto.
Desde a inclusão da pandemia de Covid-19, foram enterrados neste cemitério pelo menos 700 corpos das vítimas de coronavírus. A terceira vaga é mais severa e mortífera que as primeiras duas, mas muitas pessoas continuam a ignorar as medidas de prevenção em quase todo o país.
Era Simeão Ponguano, a partir de Maputo, Moçambique. Voz da América, Washington, D.C. A Comissão de Inquérito ao ataque ao Capitólio dos Estados Unidos iniciou hoje as audiências, centrando-se nas ações de violência contra os polícias atacados e nas críticas aos congressistas que tentavam evitar esta investigação. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A Comissão de Inquérito ao ataque ao Capitólio nos Estados Unidos iniciou hoje, com muitas audiências, centrando-se nas ações de violência contra os polícias atacados e nas críticas aos congressistas que tentaram evitar esta investigação. Nenhum congressista deve tentar defender os impedimentos indesculpáveis a esta investigação, nem reescrever o que aconteceu naquele dia, disse Liz Cheney, republicana na Câmara de Representantes, numa posição isolada do seu partido, mas acompanhada por congressistas democratas. A bancada democrata não poupou acusações ao Partido Republicano e aos argumentos para tentar evitar a nomeação da comissão de inquérito que vai investigar os acontecimentos de 6 de janeiro, quando apoiantes do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio procurando obstaculizar a contagem de votos do colégio eleitoral das eleições de 2020. Vamos contar essa história desde o início, disse um membro democrata por Maryland, Jamie Ruskin, que integra a comissão pedindo que sejam averiguadas particularmente as ações criminosas contra os polícias do Capitólio que foram vítimas dos atacantes. Harry Dunn, um dos polícias do Capitólio, que já depôs em outras investigações à invasão à sede do Congresso, lembrou que os agressores gritaram insultos racistas e atacaram-no em combate corpo a corpo enquanto alguém o segurava. A primeira audiência da comissão ocorre quando as tensões entre os dois partidos aumentam de tom, com os democratas a invocar a necessidade de apurar todas as responsabilidades, nomeadamente políticas, para além dos inquéritos judiciais que estão em curso. O que realmente queremos tentar comunicar durante a audiência é como foi estar na linha da frente para esses bravos polícias, disse o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, um dos membros da comissão. O presidente da comissão de inquérito, Bernie Thompson, do Mississippi, disse que a audiência definirá o tom da investigação, que examinará não apenas o papel de Trump na insurreição, mas também os grupos de direita envolvidos na coordenação antes do ataque, incluindo os supremacistas brancos. A comissão também analisará as falhas de segurança que permitiram que centenas de pessoas violassem o Capitólio e ameaçassem a vida dos congressistas, até do ex-vice-presidente Mike Pence, que se encontrava na sede do Congresso. A criação da comissão esteve mesmo em risco quando o líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarthy, que se manteve próximo de Donald Trump desde a invasão do Capitólio, ameaçou negar a participação de qualquer membro do seu partido. No início da audiência de hoje, McCarthy voltou a classificar a comissão como uma farsa e disse que a líder da maioria democrata, Nancy Pelosi, só quer que sejam aceitas as perguntas que ela quer que sejam feitas. Ainda hoje, um grupo de congressistas republicanos tenciona dar uma conferência de imprensa para denunciar a forma como alguns dos invasores do Capitólio foram detidos, considerando-os prisioneiros. Aquilino Gonnell, um dos primeiros agentes de autoridade a prestar depoimento na comissão parlamentar encarregue de investigar a invasão, não pôde conter a emoção no momento de recordar os violentos eventos do dia 6 de janeiro. Enquanto respondia às questões dos congressistas sobre o ataque, Gonnell disse que pensou para ele mesmo: é aqui que eu vou morrer. Recorde-se que a primeira audição transmitida em direto para todo o país e continua com depoimento de agentes policiais. Enquanto decorria a invasão à sede do Congresso, vários membros da sua família tentavam contactá-lo, continuou aquele polícia. A insurreição do dia 6 de janeiro sobre o Capitólio ficou marcada pela morte de 5 pessoas e mais de uma centena de polícias agredidos por uma multidão composta por apoiantes do ex-presidente norte-americano Donald Trump. O debate apenas começa no dia em que começa também a investigação.
Grupos de ajuda e analistas canianos dizem que os terroristas do Al-Shabaab aliciam jovens que lutam durante a pandemia para as suas fileiras. Para combater os seus esforços, grupos locais realizam sessões de divulgação em bairros de baixa renda. Ana Guedes.
O líder norte-coreano Kim Jong-un e o seu homólogo sul-coreano Moon Jae-in acordaram em restaurar uma linha direta intercoreana, um possível sinal de que Pyongyang está pronto para retomar o envolvimento com o mundo exterior. Autoridades sul-coreanas disseram que duas outras linhas de comunicação transfronteiriças foram restauradas, incluindo um canal militar e um que costuma ser associado a um escritório de ligação intercoreano que o Norte demoliu no ano passado. Park Sun-hee, adido de informação pública.
A Coreia do Sul e a Coreia do Norte decidiram restaurar a linha direta intercoreana a partir das 10 horas de 27 de julho. Os dois líderes do Sul, Moon Jae-in, e do Norte, Kim Jong-un, estão a falar em restaurar as relações intercoreanas desde abril passado, por meio de múltiplas trocas de cartas. No decorrer das discussões, primeiro os dois líderes concordaram em reabrir as linhas de comunicação cortadas.
Seul disse na terça-feira que espera que a restauração da linha direta seja o primeiro passo para uma melhoria mais ampla dos laços. Moon e Kim concordaram em restaurar a confiança mútua e progredir no relacionamento o mais rápido possível entre as duas Coreias. Mas os laços melhorados irão enfrentar vários desafios, incluindo exercícios militares Estados Unidos-Coreia do Sul, programados para o próximo mês. A Coreia do Norte geralmente reage com irritação aos exercícios conjuntos e costuma usar as ocasiões para testar armas de fogo ou fazer outras declarações provocadoras.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em destaque hoje nas notícias, começa a investigação aos incidentes de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos, aqui na cidade de Washington, D.C. Na Tanzânia, líder da oposição acusado de terrorismo, e França reforça a segurança da embaixada cubana após ataque com coquetéis Molotov. Com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, assim foi a segunda página desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. A terceira e última página com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 27 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: começa a investigação aos incidentes de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos. Na Tanzânia, líder da oposição acusado de terrorismo. França reforça a segurança da embaixada cubana após ataque com coquetel Molotov em Paris. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América, mais à frente, em torno da investigação à invasão do Capitólio no passado dia 6 de janeiro, também teremos a habitual página de saúde. Mas comecemos na Guiné-Bissau. A atualidade política está a ser dominada por trocas de farpas entre o Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, e Brahima Camará, coordenador do MADEM-G15, o segundo partido mais votado e que integra a coligação do governo, bem como apoiante da candidatura do Umaro Sissoko Embaló. Lassana Kassamá tem os detalhes.
Tudo veio ao público quando, na semana passada, o líder do Movimento para a Alternância Democrática afirma que não vai admitir ditador na Guiné-Bissau. Brahima Camará havia discordado com a decisão do governo em instituir a reza de Tabasco na quarta-feira, quando a maioria dos fiéis muçulmanos defendia que o ato deveria ter lugar na terça, de acordo com o calendário islâmico. As declarações do coordenador do MADEM-G15 foram mais além ao afirmar que vai expulsar, se damos, todos os militantes e dirigentes mentirosos da etnia Fula do partido. Fim de citação. A resposta a Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló afirma que não é e nem pretende ser ditador e que MADEM-G15 não é propriedade de ninguém. E mais, precisou que não vai permitir desordem no partido, maioritário na atual coligação governamental. O jurista e analista político François Dias fala das implicações políticas desta confrontação pública entre o líder do Movimento para a Alternância Democrática e o Presidente da República, por sinal, um dos vice-presidentes desta formação política.
Uma das implicações é a necessidade, eventualmente, de renegociação do pacto que vincula as partes, no sentido de delimitação das áreas de intervenção de cada um. Outra implicação é, efetivamente, cada um seguir o seu caminho até o fim da legislatura, mantenha o governo e a Assembleia Nacional Popular a funcionar regularmente. Uma terceira hipótese de haver uma dissolução da Assembleia Nacional Popular e seguir os trâmites para as eleições legislativas.
Ainda sobre as tensas relações políticas entre Brema Camará e Umaro Elamokta Sissoko Embalo, falamos com outro analista político, Jamel Anden, para quem, quando o assunto vai para as questões tribais, é mais complicado.
Quando se evoca questões tribais, a coisa torna-se mais grave. Aqui na Guiné-Bissau, sempre ouvimos dizer que os fulas, os mamingas, nunca seriam a ler. Isto é uma situação que vem do passado, desde a derrota do Futa de Alão sobre o que restava do Império Mandinga na Guiné-Bissau. Portanto, tem havido essa questão de não entendimento entre fulas e mamingas.
Lassana Kassama, para a Voz da América.
Vamos agora para Moçambique. A chefia da Força Militar da SADEC, que vai ajudar o governo a combater o terrorismo, foi entregue à África do Sul. Mas levantam-se dúvidas sobre quem vai comandar o contingente do Ruanda, que já se encontra em Cabo Delgado, para o mesmo objetivo. Ramos Miguel.
O analista Pedro Bila diz que o Ruanda, que não é membro da SADEC, normalmente oferece tropas bem treinadas para o combate ao terrorismo e essas forças têm logística própria e, no caso de Moçambique, ele pensa que vai ser a mesma coisa. Ele interroga-se como é que vai ficar o comando da força do Ruanda numa situação em que a força regional vai incluir tropas moçambicanas e Moçambique, para além de coordenar as suas próprias tropas, vai também coordenar as da SADEC. Mas Bila vem a outro problema, é que, na sua opinião, não se sabe em que quadro se integra a cooperação no domínio da formação entre Moçambique e a SADEC, uma vez que existem pelo menos dois países, Portugal e Estados Unidos, envolvidos também na formação de oficiais e soldados moçambicanos. Quem também questiona como é que vai ser o comando da Força Ruandesa é o professor Inácio Alberto, para quem era importante que isso fosse explicado, tal como acontece com a Força em Estado de Alerta da SADEC. Se isso não acontecer, vai ficar essa dúvida, realçou aquele professor. Entretanto, o analista Fernando Lima diz que a força ruandesa tem o seu próprio comandante, que é o general Inocente Kambanda, mas sublinha que terá que haver uma coordenação com as autoridades moçambicanas.
Haverá uma coordenação com a força da SADEC, embora em termos públicos não se conheça como vai ser operada essa coordenação, mas terá que haver essa coordenação, sobretudo quando as forças estiverem no terreno. Para já, esse assunto prático pode ser, digamos, adiado, uma vez que no terreno, ao que se conhece, só está a força ruandesa.
No entanto, há quem entenda que, até por uma questão de transparência na gestão deste processo, isso devia ser tornado público.
Vai pesar o argumento que se tratam de questões técnicas que dizem respeito a assuntos estratégicos e logo caem naquele campo vasto de serem assuntos sensíveis que não devem ser trazidos a público. Mas todos sabemos que terá que haver essa coordenação, porque se não há coordenação, depois as forças são alvos de aquilo que se chama na gíria militar de fogo amigo, ou seja, são bombardeados pelas mesmas forças. Isso já aconteceu na ex-Jugoslávia, já aconteceu no Afeganistão.
Mas hoje existem meios que possam evitar isso.
Mesmo com os meios sofisticados que existem hoje em termos de comunicações, é importante a coordenação e estou certo que, mesmo que ao nível político permaneçam algumas interrogações, ao nível prático terá que haver essa coordenação, exatamente para se evitar aquilo que também na gíria se chamam danos colaterais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, desde Maputo. Vamos para Luanda, onde o Parlamento angolano aprovou hoje o envio de 20 assessores para a Força da SADEC, que vai estar em Moçambique. Osvaldo Mboko, especialista em relações internacionais, analisa a participação angolana no conflito em Moçambique. Coco Mukuta.
O presidente angolano foi pela primeira vez autorizado pelo parlamento do seu país a enviar missão militar para outro território. 20 oficiais técnicos especializados em matérias de defesa e segurança para assessorar a força em estado de alerta da SADEC em Moçambique, que se debate com problemas de terrorismo na província de Cabo Delgado, é o número aprovado pelos parlamentares. Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais, elogia a estratégia da Angola.
A estratégia da Angola para com a questão de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, não tendo tropas no terreno, propriamente dito, mas sim atrás para poder assessorar, é uma estratégia muito bem pensada. Primeiro, tem muito a ver com o desconhecimento da área geográfica e as dinâmicas dos acontecimentos podem ser fatores determinantes para que exista uma queda significativa dos militares de outros países.
A 23 de julho deste ano, a SADEC realizou uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo centrada na situação de segurança em Moçambique. Como resultado, a cimeira aprovou o envio de componentes de forças de reserva da SADEC até 15 de julho de 2021. A fim de apoiar as forças de defesa moçambicanas no combate ao terrorismo e atos de extremismo violento em Cabo Delgado. Entretanto, Osvaldo Mboco esclarece que assessorar também é ajudar.
E me parece que, para além da assessoria, Angola também poderá disponibilizar meios, material bélico, e isso também já se reveste de uma grande ajuda.
Koki Mukuta, Luanda.
A comissão de inquérito ao ataque ao Capitólio nos Estados Unidos iniciou hoje, com muitas audiências, centrando-se nas ações de violência contra os polícias atacados e nas críticas aos congressistas que tentaram evitar esta investigação. Nenhum congressista deve tentar defender os impedimentos indesculpáveis a esta investigação, nem reescrever o que aconteceu naquele dia, disse Liz Cheney, republicana na Câmara de Representantes, numa posição isolada do seu partido, mas acompanhada por congressistas democratas. A bancada democrata não poupou acusações ao Partido Republicano e aos argumentos para tentar evitar a nomeação da comissão de inquérito que vai investigar os acontecimentos de 6 de janeiro, quando apoiantes do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio procurando obstaculizar a contagem de votos do Colégio Eleitoral das eleições de 2020. Vamos contar essa história desde o início, disse um membro democrata por Maryland, Jamie Ruskin, que integra a comissão pedindo que sejam averiguadas particularmente as ações criminosas contra os polícias do Capitólio que foram vítimas dos atacantes. Harry Dunn, um dos polícias do Capitólio, já depois em outras investigações à invasão à sede do Congresso, lembrou que os agressores gritavam insultos racistas e atacaram-no em combate corpo a corpo enquanto alguém o segurava. A primeira audiência da comissão ocorre quando as tensões entre os dois partidos aumentam de tom, com os democratas a invocar a necessidade de apurar todas as responsabilidades, nomeadamente políticas, para além dos inquéritos judiciais que estão em curso. O que realmente queremos tentar comunicar durante a audiência é como foi estar na linha da frente para esses bravos polícias, disse o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, um dos membros da comissão. O presidente da comissão de inquérito, Benny Thompson, do Mississippi, disse que a audiência definirá o tom da investigação, que examinará não apenas o papel de Trump na insurreição, mas também os grupos de direita envolvidos na coordenação antes do ataque, incluindo os supremacistas brancos. A comissão também analisará as falhas de segurança que permitiram que centenas de pessoas violassem o Capitólio e ameaçassem a vida dos congressistas, até do ex-vice-presidente Mike Pence, que se encontrava na sede do Congresso. A criação da comissão esteve mesmo em risco quando o líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarthy, que se manteve próximo de Donald Trump desde a invasão do Capitólio, ameaçou negar a participação de qualquer membro do seu partido. No início da audiência de hoje, McCarthy voltou a classificar a comissão como uma farsa e disse que a líder da maioria democrata, Nancy Pelosi, só quer que sejam aceitas as perguntas que ela quer que sejam feitas. Ainda hoje, um grupo de congressistas republicanos tenciona dar uma conferência de imprensa para denunciar a forma como alguns dos invasores do Capitólio foram detidos, considerando-os prisioneiros. Aquele McGonnell, um dos primeiros agentes de autoridade a prestar depoimento na comissão parlamentar encarregue de investigar a invasão, não pôde conter a emoção no momento de recordar os violentos eventos do dia 6 de janeiro. Enquanto respondia às questões dos congressistas sobre o ataque, Gonnell disse que pensou para ele mesmo: é aqui que eu vou morrer. Recorde-se que a primeira audição transmitida em direto para todo o país e continua com depoimento de agentes policiais. Enquanto decorria a invasão à sede do Congresso, vários membros da sua família tentavam contactá-lo, continuou aquele polícia. A insurreição do dia 6 de janeiro sobre o Capitólio ficou marcada pela morte de 5 pessoas e mais de uma centena de polícias agredidos por uma multidão composta por apoiantes do ex-presidente norte-americano Donald Trump. O debate apenas começa no dia em que começa também a investigação. Continuam a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de saúde. Ana Guedes fala sobre vacinações contra a Covid-19.
Olá amigos, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Vamos falar de boas notícias sobre uma potencial vacina antimalária e também sobre notícias relacionadas com o Covid-19. Convosco está Ana Guedes. Os líderes da União Europeia disseram esta terça-feira que 70% dos europeus adultos já receberam pelo menos uma dose da vacina Covid-19, atingindo a meta que estabeleceram para o final de julho. Falando a repórteres em Bruxelas, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que 57% de todos os adultos na União Europeia estão agora totalmente vacinados. Ela disse que esses números colocam a Europa entre os líderes mundiais. Von der Leyen disse que, depois de ficar para trás no início do programa de vacinação, o processo de recuperação da União Europeia foi muito bem sucedido, mas, disse ela, precisamos manter o esforço. Disse também que a variante Delta do vírus que causa a Covid-19 é muito perigosa. Por isso, disse, apela a todos que têm a oportunidade de serem vacinados para a sua própria saúde e para proteger os outros. Von der Leyen disse que a União Europeia continuará a fornecer volumes suficientes de vacina. A agência de notícias Reuters reporta que a União Europeia espera ter 70% de todos os adultos totalmente vacinados até ao final de verão e as estatísticas atuais indicam que essa meta está ao alcance. A partir da sua conta no Twitter, a Comissária de Saúde da União Europeia, Stella Kyriakides, pediu a todos os cidadãos que confiassem na ciência e se vacinassem para se protegerem e às pessoas em seu redor. Vamos falar agora da BioNTech, que quer aproveitar o seu sucesso na Covid-19 para desenvolver a primeira vacina contra a malária, baseada na tecnologia do mRNA, e pretende iniciar testes clínicos até ao final de 2022, isto numa tentativa de erradicar a doença transmitida por mosquitos, e segundo notícia da agência Reuters. A Mainz, a empresa sediada na Alemanha, que desenvolveu uma vacina Covid-19 com o seu parceiro Pfizer em 10 meses, disse que também está a explorar a produção de vacinas em África, como parte dos esforços para aumentar a capacidade de fabrico no continente. A resposta à pandemia demonstrou que a ciência e a inovação podem transformar a vida das pessoas quando todos os principais interessados trabalham em conjunto para um objetivo comum, disse o chefe executivo e cofundador da BioNTech, Hugo Sahin. Cientistas de todo o mundo trabalham há décadas para desenvolver uma vacina para proteger, para prevenir, aliás, a malária, que infecta milhões de pessoas todos os anos e mata mais de 400 mil, na sua maioria bebés e crianças pequenas, e isto nas regiões mais pobres de África. A malária é uma infecção complexa causada por um parasita que foge ao reconhecimento pelo sistema imunitário, disse o chefe executivo e cofundador da BioNTech, Sahin, o qual acrescentou que o objetivo é desenvolver uma vacina que torne o parasita visível e atacável desde o início. As vacinas de RNA mensageiro levam o corpo humano a fazer uma proteína que faz parte do vírus, desencadeando uma resposta imunológica. São também mais rápidas a desenvolver do que as vacinas tradicionais e podem ser adaptadas com relativa facilidade. A primeira e única vacina contra a malária licenciada no mundo, a Mosquirix, foi desenvolvida pela GlaxoSmithKline ao longo de muitos anos de ensaios clínicos em vários países africanos, mas é apenas eficaz em 30%. Os investigadores do Instituto Jenner de Oxford, liderado por Adrian Hill, um dos principais cientistas por detrás da vacina Oxford-AstraZeneca, Covid-19, estão também a desenvolver uma potencial nova vacina contra a malária que se revelou promissora num ensaio com um ano de duração.
A BioNTech disse que vai avaliar múltiplos candidatos a vacinas e selecionar os mais promissores para um ensaio clínico que deverá ter início até ao final de 2022. A empresa também está à procura de locais adequados de produção das vacinas em África, quer com parceiros, quer por conta própria, e receberá apoio da Comissão Europeia, da Fundação Bill e Melinda Gates e de outras organizações. O chefe de operações da BioNTech, Sirk Poetting, disse que a empresa iria financiar a investigação e produção inicial da própria vacina e recorrer aos seus parceiros para apoio com ensaios em larga escala, bem como a criação de infraestruturas, tais como locais de enchimento e de acabamento e também a prestação de formação local. A empresa farmacêutica também planeia iniciar um ensaio clínico para testar um candidato à vacina contra a tuberculose em 2022 e está a trabalhar com parceiros para desenvolver vacinas contra 9 doenças infecciosas diferentes, bem como contra o cancro. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes, que esteve aqui convosco para notícias sobre o mundo da saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e uma boa semana de saúde ou o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o resumo das notícias internacionais. Nos Estados Unidos começou hoje o disputado processo de investigação aos incidentes de 6 de janeiro, quando apoiantes do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio. Polícias que defenderam o Capitólio naquele dia foram os primeiros a testemunhar sobre lágrimas hoje no Comitê Seleto da Câmara para investigar aqueles ataques. A existência do Comitê e dos seus membros aumenta a divisão política entre republicanos e democratas. Os democratas propuseram originalmente uma comissão independente com base no sucesso da comissão que investigou os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Mas os republicanos bloquearam no Senado a investigação, então os democratas avançaram sozinho. Até agora, apenas um republicano participa no comitê, na Câmara dos Representantes. Na Tanzânia, um tribunal acusou hoje Freeman Mbowe, líder do principal partido oposição de Chadema, de crimes relacionados com o terrorismo, na sequência da sua detenção, que suscitou preocupações e críticas internacionais sobre a atuação da nova presidente do país. Mbowe foi detido na semana passada, juntamente com mais 15 membros do partido, numa ação de repressão que, segundo críticos do governo, ostentava as marcas do regime opressivo do falecido líder do país. A procuradora do Estado, Esther Martin, disse que Mbowe tinha sido acusado dos crimes de sabotagem económica, financiamento do terrorismo e conspiração terrorista que não permitem a concessão de fiança na Tanzânia. Na Alemanha, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e 5 estão desaparecidas após uma explosão que ocorreu hoje num parque industrial na cidade de Leverkusen, levando as autoridades a considerar o incidente como uma ameaça extrema. As autoridades da cidade disseram no comunicado que a explosão no Cham Park, a 20 km do norte da Colônia, ocorreu em tanques de armazenamento de solventes. A nota referiu que 4 pessoas ficaram gravemente feridas. O Departamento Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres da Alemanha classificou a explosão como uma ameaça extrema e pediu aos residentes que fiquem dentro da casa enquanto continuam as investigações. A secretária de Estado adjunta norte-americana, Wendy Sherman, reúne-se amanhã em Genebra, na Suíça, com uma delegação russa para discutir o diálogo de estabilidade estratégica entre as duas superpotências, numa nova tentativa de encorajar a estabilidade na relação tensa e procurar determinar as regras para conter a instalada de tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin encontraram-se no mês passado em Genebra. Sherman será acompanhada da subsecretária de Estado para o Controlo de Armas e Segurança Internacional, Bonnie Jenkins. A delegação russa será chefiada pelo ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov. Na agenda, deverá estar, entre outros temas, a questão do controlo de armas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu hoje, numa manifestação ao presidente afegão Ashraf Ghani, para alcançar uma solução negociada com o conflito com os talibãs e prometeu o apoio financeiro da aliança. Cerca de 2.500 soldados dos Estados Unidos e 7.000 de outros países estiveram no Afeganistão como parte da missão de apoio resoluto da NATO. Começaram a retirar-se no início de maio. Stoltenberg disse repetidamente que os talibãs não podiam vencer pela força das armas, mas as forças afegãs sofreram um revés desde que uma ofensiva total dos talibãs arrancou no mês de maio e com a saída das tropas estrangeiras. 3.000 requerentes de asilo etíopes atravessaram para o Sudão no final do dia de ontem apenas, de acordo com o relatório do governo a que a agência AFP teve acesso. Oriundos da região da Amhara, que faz fronteira com a região do Tigray, atingida pelo conflito com o governo federal. As duas regiões estão envolvidas há décadas numa disputa de terras que se tornou central para a guerra de 8 meses em Tigray. No domingo, o presidente regional da Amhara, Agegenu Tejadjer, apelou a todos os residentes armados para se mobilizarem para a batalha contra os rebeldes tigrenos, noticiou a imprensa estatal. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed enviou tropas para Tigray em novembro para destituir o partido da região, a Frente de Libertação do Povo de Tigray, tendo-se apoiado fortemente nas forças de segurança da região de Amhara durante os combates. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara receberá hoje no Palácio Presidencial o seu antecessor Laurent Gbagbo, o que acontece pela primeira vez desde que os dois travaram um conflito pós-eleitoral há uma década. Os comentadores dizem que os dois vão analisar a reunião de hoje para verificar se está de facto enterrado o machado de guerra, aumentando as esperanças de uma cura nacional após os sangrentos confrontos do ano passado. Mas o porta-voz de Gbagbo, Jostin Katenankone, exortou o público a não fazer demasiado da reunião. Ouattara saudou oficialmente o regresso do Gbagbo, na esperança de que sejam aliviadas as tensões. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam veementemente a recente detenção do representante da Assembleia Nacional em 2015, Freddy Guevara, e o assédio do presidente interino Juan Guaidó na Venezuela, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, em recente conferência de imprensa. Freddy Guevara é um aliado do presidente interino Guaidó. Ele teria sido retirado do seu carro numa estrada de Caracas no dia 12 de julho e preso, e enfrenta acusações forjadas de terrorismo e traição. No mesmo dia, a polícia cercou a casa do presidente interino Guaidó e teria entrado no prédio sem mostrar a identificação ou ordem judicial. Guaidó acreditou as ações de vizinhos e a aparição de jornalistas por pressionarem a polícia a sair sem o prender. Os ataques ocorreram enquanto a oposição procurava participar em negociações com o regime ilegítimo de Maduro, que levou o país, outrora rico, dinâmico e democrático, à extrema pobreza e ditadura. Delegados da União Europeia também estiveram na Venezuela no momento das operações para negociar os termos de uma possível missão de observação às eleições locais que estão marcadas para novembro. O porta-voz da União Europeia para Assuntos Externos disse no Twitter que a prisão do líder da oposição Freddy Guevara e o assédio de outros oponentes e ativistas de direitos humanos atrapalham os esforços para encontrar uma solução pacífica para a crise. Falando em uma conferência no Atlantic Council, o secretário do Estado Adjunto para Assuntos do Hemisfério, Kevin O'Reilly, disse que a prisão e o assédio levantaram dúvidas sobre a possibilidade de as próximas eleições serem livres e justas. A prisão certamente torna mais difícil demonstrar que Maduro e seus apoiantes vão permitir que haja igualdade de condições, disse. Isso não seria novidade para o regime legítimo de Maduro. Como observa o último relatório de direitos humanos do Departamento do Estado sobre a Venezuela, embora o mandato constitucional de Maduro como presidente terminou em janeiro de 2019, ele se recusou a ceder o controlo com base na sua alegada vitória nas eleições presidenciais de 2018, que foram amplamente condenadas como nem livres nem justas. O porta-voz do Departamento do Estado, Price, classificou as ações recentes contra líderes da oposição da Venezuela como repreensíveis e incompatíveis com os esforços para criar condições para negociações alargadas entre a oposição venezuelana e o regime de Nicolás Maduro para resolver a crise no país. Pedimos a libertação imediata do congressista Guevara e instamos a comunidade internacional a se juntar a nós na condenação da sua detenção nos termos mais duros, disse o porta-voz do Departamento do Estado americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Thank you.
blame it on Rio. It's hard to be so incognito. When I go to Brazil, I meet a lot of cool people. Sitting by the seaside, drinking my cervezas. Enjoy the way the sun shines on my neighbors. No stress, just gone with the flow of life. I'm throwing clocks in the air just to watch time fly. Blink of an eye is all I have to do. Brazil, I'm glad I found you. Tasting the flavor of this beautiful place on earth. I'm not a tourist or a stranger on earth. No search, plenty of eye candy. I blame it on Rio. I blame it on Rio.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from